NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Pelisa, economista na Nippur Finance, e vamos iniciando mais uma edição dos Insights Semanais, trazendo o que aconteceu de principal na semana na economia e nos mercados e o que a gente espera pela frente aí ao longo dos próximos dias. Então, começando falando um pouquinho de Brasil, foi uma semana até um pouco mais tranquila nesse debate que tem ocorrido aí nos últimos dias, entre Banco Central versus governo, né? Quer dizer, foi uma semana que não se tocou muito no assunto, ficou um pouquinho mais frio, e isso repercutiu bem para o mercado. A gente teve até a curva de juros fechando um pouquinho, quer dizer, caindo um pouco os juros mais longos, uma expectativa um pouco mais amena no Brasil ao longo dessa semana. Bom, o que pode mudar um pouquinho esse cenário é hoje, né? Um dado que saiu hoje. A inflação brasileira em fevereiro fechou em 0,84%. É muito alta, acima inclusive do que o mercado esperava. Quer dizer, a gente teve uma prévia da inflação em fevereiro em 0,76%, se esperava algo próximo a 0,8%, veio em 0,84%. O grande vilão da vez nessa inflação mais pesada foi o custo da educação, quer dizer, o reajuste na parte de educação puxou o índice para cima. Outros componentes do índice também subiram, mas em proporções menores. Então, fevereiro com uma inflação bastante alta e uma expectativa inflacionária para março ainda alta também. Quer dizer, isso dá um pouco mais de... dá, digamos, mais subsídio para o Banco Central nesse debate de que os juros ainda devem prosseguir altos por um tempo. Não se tem uma expectativa de corte de juros logo, até que a inflação não se mostre mais amena, né? Quer dizer, com uma inflação de 0,7, 0,8 ao mês, fica difícil imaginar, no momento, algum corte substancial nos juros. Além disso, tivemos dados também hoje da abertura de vaga de empregos aí no Brasil em janeiro. Foi 83 mil novos empregos em janeiro no saldo, né? Quer dizer, a abertura líquida aí de vagas. Bom, o número já está menor do que vinha ocorrendo antes do último trimestre do ano passado. Então, a gente percebe a economia brasileira esfriando um pouco, aí, principalmente entre o último trimestre de 2022 e esse início de 2023. É óbvio, né, que o fato de termos juros a 13,75 tem esse efeito. O efeito ele é um pouco defasado, quer dizer, os juros vão subindo e depois, num tempo, o efeito na atividade acaba sendo visível. Então, isso, a nível de Brasil, esse começo de ano traz um pouco dessa visão. Quando a gente fala de dados brasileiros, então, essa semana tivemos uma pauta até não tão agitada, embora o dado de inflação seja bastante relevante. Nos Estados Unidos, o grande foco na semana acabou sendo na parte de mercado de trabalho, acabou sendo o grande destaque na semana. Tivemos dados, então, de abertura de vaga de empregos, o JOLTS, foram 10.842 aí, abertura de vagas acima, oferta de emprego, né, acima do esperado. Quer dizer, isso já é um sinal do mercado de trabalho aquecido. Pedido de seguro-desemprego veio um pouco acima do esperado, mas hoje saiu o payroll, que é a abertura de vagas mesmo, né? Quer dizer, a demanda aí de trabalho, né? O quanto aumentou o número de trabalhadores ao longo do último mês. Veio em 311 mil, se esperava 205, então veio muito mais forte que o esperado. O desemprego segue na casa aí dos 13,5%, segue um desemprego apertado. Bom, eu vou entrar um pouco nessa discussão trazendo a visão dos últimos dias de onde isso impacta, né? Fora esses dados de emprego, a grande acontecimento da semana foram as declarações do Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, de que os juros tendem a subir mais e podem ficar por um bom tempo ainda em patamares elevados, já que a situação inflacionária também segue pressionada. Bom, em relação a juros, não existem muitas dúvidas, né? Até existe dúvida de onde vai parar as altas de juros americanas, mas que deve seguir subindo aí por mais duas, três reuniões aí do Fed. Isso é praticamente certo, né? Deve ir para pelo menos 5,5%. Agora, qual vai ser o efeito disso a nível de mercado, a nível macro, né? A atividade econômica americana vai sofrer ou não? Já antes havia um debate de duas vertentes, uma de que haveria um pouso suave, quer dizer, a economia americana poderia esfriar, controlar a inflação sem ter uma recessão. Outra de que teria recessão. Nos últimos dias, principalmente em janeiro, surgiu uma terceira vertente que dizia que a economia não ia nem esfriar, era um no landing, né? Não vai pousar, não vai ter pouso suave, porque não vai nem pousar, vai continuar aquecido. Essa última Acho que dá para descartar, né? Quer dizer, nem o próprio Powell falou que essa ideia de no landing não faz sentido porque os juros estão efetivamente altos. Então, a grande questão é: vai ocorrer recessão nos Estados Unidos? Qual vai ser a magnitude e quando vai ocorrer? Provavelmente, se acontecer, a partir do segundo semestre. Juros acima dos 5, para quem historicamente tem juros muito menores, é bastante. E ainda tem um terreno longo para que a inflação americana volte para sua meta aí na casa dos 2%, tanto o núcleo principalmente inflacionário, né? A inflação americana ainda está acima dos 5. Então, temos aí um caminho um pouco longo. Esse primeiro semestre ainda deve ser um semestre de parte monetária mais apertada na maior economia do mundo. Quando a gente olha para a zona do euro, nada de muito diferente, né? A inflação na Alemanha, os dados aí preliminares, né? Ainda está em 0, foi 0,8 em fevereiro. Você pega 12 meses, ainda tem uma inflação próxima a 9%. A economia na zona do euro no ano passado cresceu razoavelmente, dado o cenário difícil que foi com a guerra da Rússia com a Ucrânia. No último trimestre, o crescimento foi zero, né? Tiveram dados revisados aí essa semana. Seguindo um pouco na pauta, tivemos também na segunda maior economia do mundo, aí, né? Na China, dados de inflação, quer dizer, a economia chinesa está buscando crescer, veio uma inflação abaixo do esperado em fevereiro, menos 0,5%, uma deflação no preço do consumidor, no acumulado anual, 1% de inflação. Isso é assim. Mostra ainda um pouquinho de fraqueza no, em termos de impulso econômico. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado positivo que abre espaço para que o governo chinesa incentive mais a economia. Quer dizer, você está com uma inflação relativamente baixa. O índice de preços ao produtor também veio baixo, menos 1,4%, mas mais perto do esperado. Então, na medida que a China vai reabrindo, você tem um efeito aí de pressão inflacionária a nível do mundo, embora tenha também um efeito desinflacionário ao melhorar a estrutura de cadeias de produção. Então, a economia chinesa mostrando ainda os primeiros passos pós-abertura ainda um pouco incertos, né? Quer dizer, ainda precisando de um impulso mais forte aí, né, nesse primeiro momento. Quando a gente fala de Ásia, o Japão também publicou dados. Primeira coisa, o Japão optou por manter a política monetária ultra frouxa, né? Quer dizer, a gente tem o Japão com juros negativos. É uma das únicas economias do mundo que manteve juros extremamente baixos no pós-pandemia. Quer dizer, os juros lá continuam abaixo de zero, né? Quer dizer, o mundo inteiro preocupado com a inflação, subindo juros e o Japão assim, enfim, na contramão. A tendência para isso era tentar gerar também um crescimento econômico mais robusto, mas não foi o que se visualizou pelo PIB. Quer dizer, o crescimento do Japão continua sendo bastante decepcionante. Quer dizer, cresceu zero no último trimestre, no ano foi pouco acima de zero. Então, essa questão da política monetária muito pesada, muito frouxa, na verdade, não tem tido o efeito desejado. Sofreu um pouco também com o crescimento chinês abaixo e dada a questão geográfica, afetou um pouco. Mas, enfim, o Japão segue sendo um país diferente. Quando a gente olha para, enfim, também para a inflação em outras regiões, outras geografias parecidas com a brasileira, o Chile em fevereiro teve uma deflação, 0,1, depois de ter tido um mês de inflação mais pesado em janeiro, e o México, com uma inflação de 0,56% no mês, tá com um acumulado em 12 meses na casa de 7,6, 7,5%. Então, mais ou menos no padrão brasileiro, a gente viu um janeiro e fevereiro com um pouquinho mais de pressão inflacionária nas economias desenvolvidas, e no Brasil também, né? Quer dizer, o Brasil também veio com inflações robustas aí, né? Em janeiro foi acima de 0,5%, em fevereiro, o dado hoje, 0,84%. Então, o que teremos pela frente? O que a gente olha para os próximos dias? No Brasil, semana que vem temos dados de desemprego, né? Depois do dado do CAGED, semana que vem a gente vai ver como está o emprego. Enfim, a economia desacelerou entre o final do ano passado e o começo desse ano, a gente vai ver se refletiu já no nível de emprego. Enfim, e também seguimos acompanhando essa discussão do novo arcabouço fiscal e também do Banco Central. Nos Estados Unidos, semana que vem tem dados de inflação extremamente relevante. Esse sim vai mexer com o mercado. Se a inflação americana vier acima do esperado, a gente pode acabar tendo uma correção um pouquinho maior aí a nível de mercado. Zona do euro, semana que vem temos decisão de taxa de juros, não deve ter surpresa, os juros devem continuar subindo, e já foi anunciado pelo Banco Central Europeu que eles esperam os juros mais fortes aí durante o período ao longo desse ano. Também tem dados de inflação na zona do euro, esses já são um pouquinho mais previsíveis porque os países vão publicando antes, depois consolida para toda a região. No Reino Unido temos dados de desemprego também. Na China também dados importantes de produção industrial, dados de atividades no varejo. Então, semana que vem é uma semana até bem agitada aí nos dados e a gente espera para ver o que acontece no nosso plano interno aqui a nível do Brasil. Eu queria agradecer a todos que acompanharam essa conversa e deixar o convite para todas as sextas-feiras, ao meio-dia e 40, e também para seguir aí o nosso Instagram, né? A Nipur sempre trazendo aí o que tem de mais relevante nas informações aí sobre mercado, sobre economia. E seria por hoje isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima.
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @nipurfinance, ou pelo nosso site www.nipur.com.br.